Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos
Boa noite,
tentar
Rabino. Tudo bem?
tudo. Graças a Deus, vou desligar os microfones, aí vamos começar. Essa semana, na verdade, temos uma parashat Kitetzé, além de muito rica, uma parashat que tem muitas mitzvot, muito conteúdo. A gente sempre fala aparentemente o mesmo, não? Que cada parashat da Torá é uma parashat especial, e etc., etc., mas, de fato, é o que acontece com esta paraxá, onde Moshe, na verdade, está se dirigindo ao povo de Israel, como todo o livro de Devarim, é uma despedida de Moshe do povo, onde ele deixa um legado, uma mensagem para o povo, e muitas mitzvot, inclusive, encontramos nesta paraxá. Eu queria primeiro comentar com vocês vários assuntos da paraxá, para finalmente podermos abordar de uma forma clara e objetiva alguns assuntos na nossa aula. Então, primeiro que nada, Moshe Rabbeinu, como falamos, ele está falando, trazendo vários conceitos ao povo de Israel como despedida. E, na verdade, nesta paraxá, como já mencionamos, encontramos mais de 10% das mitzvot da Torá. Vamos lembrar que temos na Torá 53 parshiot, porções, e então, na verdade, numa encontramos mais de 10%, de fato, mais de 70 mitzvot na nossa paraxá. Por que digo mais de 10%? Porque na prática temos 613. Então, 10% 60, seria 61,3. Então, estamos, na verdade, praticamente com 12% das mitzvot da Torá. Começa a paraxá nos contando sobre, então, dentro dessas mitzvot, a mitzvah de Eshet Yifator, uma mulher que o homem conseguia, entre aspas, quando saía para a guerra, uma cativa que ele levava consigo, e a Torá, entre aspas, dá um jeitinho de permitir. E aqui uma grande lição, vamos ver mais na frente, que a Torá nos dá a todos e cada um de nós, de como, na verdade, encarar e o que que Deus espera de cada um de nós. E eu vou já introduzir isto para de alguma maneira, porque nós vemos aqui, de fato, que Deus, ele sabe que somos seres humanos. Muitas vezes as pessoas se cobram ou cobram dos outros que temos que ser como anjos. Obviamente, o ser humano tem que ser quase perfeito, tem que ser ótimo, tem que ser legal, tem que ser real. Mas aqui a Torá compreende, entende o lado humano e nos dá eventualmente a possibilidade dessa cativa, que não era judia, etc. e tal, de como o homem que ficou, entre aspas, dado por ela e quiser. Olha, você quer tomar esta mulher? Tudo bem, mas faça de forma permitida. Por quê? Porque a Torá entende que nós temos um instinto que às vezes fica difícil dominar. Então a Torá te diz: você, na verdade, pode talvez controlar um pouco este instinto. E o tema, primeiro tema que abordamos na nossa paraxá. Ok? Então aqui, na verdade, mesmo que se trata de algo que novamente não é o ideal, longe de ser o desejável, o esperado, mas a Torá nos ensina aqui uma lição de como lidar com, eventualmente, vontades que seriam, entre aspas, incontroláveis. Então, vamos controlar. Então, por exemplo, nos ensina uma regra importante agora no mês de Elul, quando nós falamos de Teshuvah, que não necessariamente devemos nos abster deste mundo, mas fazê-lo de uma forma permitida. Você está querendo comer. Então, na verdade, está querendo comer algum produto que não seja kasher. Estou dando um exemplo para pegar a ideia e aplicar na nossa vida. Porque hoje em dia não temos a cativa quando vamos para a guerra e demais. Então, na prática, se você quer comer, procure kasher. Hoje em dia você gosta muito do churrasco? Faça um churrasco kasher. Uma pizza? Tem pizza kasher. Inclusive, tem alimentos, nos conta o Talmud, que eventualmente, se você quiser comer algum deles, que dos que são proibidos, dentro dos permitidos, Deus já criou, eventualmente, um paralelo kasher com o mesmo sabor. Talvez não vai ter necessariamente a mesma consistência, mas vai ser exatamente o mesmo sabor. Mais ainda, a Parashá aqui nos ensina também, neste episódio da cativa, quando você vai sair na guerra contra teu inimigo e Deus vai te entregar ele na tua mão, como diz de fato, logo no início da Parashá. Por que a Torá nos traz esse conceito? Porque cada um de nós estabelecemos uma guerra contra teu inimigo. Todos temos inimigos. E quem é o nosso inimigo? Você conta que numa oportunidade tinha um cidadão que ele chegou na empresa para trabalhar, subiu no elevador para ir no andar da sala dele e encontrou no elevador uma plaquinha, um bilhete com a seguinte mensagem: faleceu o teu maior inimigo. Ele está sendo velado na cobertura. Se quiser, pode passar para cumprimentar. A pessoa obviamente ficou curiosa de saber, puxa, quem é meu maior inimigo? E aliás, esse bilhete não está somente se dirigindo a mim, a todos. Então era um amigo em comum de todos. Quem será este inimigo? Então ele, bom, está sendo velado aqui na cobertura. Chegou no andar dele, apertou a cobertura. Continuou a viagem no elevador até a cobertura. Chegou na cobertura e vê lá um caixão, de fato, e uma fila. E todo mundo que se aproxima do caixão realmente faz uma cara de surpresa. Oh! Ele faz a fila, chega até o caixão para ver o que está acontecendo. E quando olha no caixão, ele vê que o caixão tem uma janelinha. E pela janelinha, ele viu um espelho. Ou seja, ele se viu a si mesmo. E na prática, isso que nos ensina aqui a Parashá, nós somos nosso maior inimigo. Nós mesmos. Não é que tem um inimigo de fora. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Como assim? Simples. Deus criou o ser humano, como Disney, na prática, talvez se inspirou na Torá, quando a gente via os desenhos animados, que tinha de um lado um diabinho e do outro lado um anjinho. E o diabinho falava para aprontar, fazer malandragem, e o diabinho e o anjinho falava para ser coisa boa, para ser comportado, etc. Estes diabinho e anjinho que cada um temos dentro de nós, que fazem parte do nosso ser, são, respectivamente, a Nefesh HaBahamit e a Nefesh HaElokim, a alma animal e a alma divina que todo ser humano tem. Todos temos um diabinho dentro de nós que, de alguma maneira, tem a missão de nos colocar obstáculos, não deixar crescer, não deixar nos evoluir, progredir na vida. Porque essa missão dele, dificultar a nossa jornada. Enquanto que o Yetzer HaTov, ele quer somente espiritualidade, ele quer fazer do mundo um lugar melhor, ele quer cumprir com essa missão que Deus nos deu quando viemos ao mundo. Pois cada um de nós viemos ao mundo com uma missão especial. Então, simplesmente, esse Yetzer HaTov bem quer o sucesso da missão. Quer que a gente consiga, de fato, aquilo que Hashem espera de nós. E que nos deu as condições, as forças, as habilidades e as aptidões. Mas nos deu também, Yetzer HaRa, nos deu um obstáculo, um inimigo, um diabinho, que ele quer que a gente não consiga. Nós consegue colocar obstáculos. De manhã está frio, Dormi mais um pouco. Não tem problema se perder o miñán. E assim por diante. Ele quer, de alguma maneira, que a gente não tenha sucesso. Mas, na prática, esse Yetzer Hará também, além de ser um servo fiel de Deus, ele também quer nos atrapalhar. Mas, por outro lado, ele é aquele que nos dá a possibilidade de crescer, evoluir, progredir. Pois quando a gente luta com ele e vence, primeiro devemos saber que a batalha venceu ou não venceu a guerra. Mas quando a gente vence, a gente se fortaleceu. E temos pequenas batalhas a cada instante na nossa vida que nos fortalecem, como a gente diz em português. O que não te mata, te fortalece. Então, não podemos sucumbir nesta batalha contra ele. Devemos vencer. E como vamos vencer? Vencendo o Yetzer Hará. E como se vence o Yetzer Hará? Parece fácil. Aqui o Rabino Amalovani chegou aqui com a fórmula mágica. Vamos vencer o Yetzer Hará. Na verdade, não é o Rabino Amalovani que tem a fórmula. A primeiro que nada, a própria Parashá. A própria porção nos diz uma regra básica importante. Kitetzela milchama aloiveja. Unetano Hashem lokecha viyadecha. Quando saíres na guerra sobre teu inimigo e Deus te entregará ele na tua mão. O que a Torá nos ensina aqui? Dois princípios básicos. Primeiro, tem que estar pronto para sair para a guerra. Não podemos dizer, bom, depois vou tentar, vou ver, vou analisar. Quando você vai sair e você vai tomar a guerra, então Deus vai te ajudar, Deus vai te colocar ele na tua mão. O netano Hashem Elokecha, não é que você vai conseguir sozinho, Deus vai te ajudar. Isso vai estar baseado numa regra básica, podemos dizer assim, que o Talmud nos ensina, que a Baal Itaher Mesin Beyadu. Aquela pessoa que quer se purificar, que quer fazer o bem, ajuda ele. Dá uma força para ele. Deus está te ajudando. E aquele que quer fazer errado, potrinlo, abrem para ele. Ou seja, temos o livre-arbítrio. Deus te deu o livre-arbítrio, senão o jogo não tem graça. Então nos dá a liberdade de escolher fazer o bem ou o contrário. Ele te deixa fazer a coisa errada, logicamente. Mas quando você vai fazer a coisa certa, ele te ajuda. Na prática, te dá uma dica, te dá uma força. Como diz o Talmud, Messi'in, ajuda ele. Mais ainda, diz o Talmud uma outra passagem. Barati Yetzer Hará, Natati lo Torah Tavlin. Uma outra dica, como vencer o Yetzer Hará? Não é que eu tenha a fórmula mágica, não é que eu consigo. Mas como vencer o Yetzer Hará? O Talmud nos diz, criei o Yetzer Hará, criei o instinto do mal, mas dei a Torá como um tempero. Perguntam os comentaristas, por que a Torá como um tempero? Por que tempero? Porque na prática o Yetzer Hará a gente não elimina. Verdade que está escrito que o David Amelech, o rei David, acabou com o Yetzer Hará de tantos jejuns que ele fez. Como diz a expressão, Aragó betanit, o matou em jejuns. Mas a gente não está nesse nível. Mas o que podemos fazer, às vezes, uma comida que o sabor não está muito bom, a gente tempera e consegue engolir. Por isso que nos deu a Torá como tempero. Com a Torá conseguimos engolir o Yetzer Hará. Com as forças da Torá. Mas não vamos nos enganar. Mesmo assim, não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque quando nós estamos estudando Torá, o Yetzer Hará está junto estudando Torá. Então, todos os argumentos que a Torá vai nos ensinar, o Yetzer Hará está aprendendo junto com o Yetzer Ható. O lado do diabinho aprende junto com o anjinho. E ele dá um jeito de nos desviar do caminho. Nos fazer acreditar que ainda mesmo quando bom, somos os filhos de Hashem, etc. E é verdade, continuamos sendo os filhos de Hashem. Mas não por isso significa que devemos fazer que nosso Pai Celestial, entre aspas, se envergonhe da gente. Devemos dar orgulho a Ele, bem pelo contrário, deixar Ele orgulho do filho que tem aqui no mundo. Então, por isso que a Torá nos diz que quando a gente sair para a guerra contra o nosso inimigo. Mais uma dica interessante. A Torá não se engana, é precisa. Obviamente, obra de Deus, não poderia ser diferente. Cada palavra na Torá é precisa. Cada letra na Torá é precisa. Então, quando a Torá nos diz que tetzel amichamá al oiveja, quando saíres para a guerra sobre teu inimigo, a Torá não diz contra teu inimigo. Uma guerra, uma batalha é um contra outro. Por que a Torá diz aqui um sobre outro? Que tetzel amichamá al oiveja, sobre o teu inimigo. Aparentemente, pareceria que a Torá está se enganando aqui. Na verdade, a Torá nos dá aqui uma grande lição. Quando você vai sair para a guerra, já saia confiante de que você está por cima. Você não está em igualdade. Por quê? Porque Hashem está com você. Hashem vai com você aonde você precisa ir para travar as batalhas que você precisa enfrentar. Então, Hashem está com você naquele momento, ele te diz, porém, então vamos para cima. Por isso, sobre, acima do teu inimigo. Em geral, isso é um conceito que nos dá e exige de nós muita autoconfiança. A gente deve ter a confiança suficiente em tudo aquilo que vamos empreender e enfrentar. Principalmente porque Hashem está do nosso lado. Nós aprendemos em várias passagens da Torá expressões diferentes de como devemos nos comportar e encarar situações. Por um lado, é verdade, a Torá nos exige e nos ensina humildade. E, de fato, a Torá nos traz que com toda a grandeza de Moshe ter recebido a Torá no Monte Sinai, o único que falou com Deus cara a cara e tudo mais, quando a Torá quer descrever a grandeza de Moshe, o que a Torá nos diz? Ve'aish Moshe anav meod mikol ha'adam asher al pnei ha'adama. E o homem Moshe é o homem mais humilde de todos os homens sobre a face da terra. Isto. Virtude é a que a Torá considera maior de todas. Não profeta, não sábio, não justo, não equilibrado, santo, consagrado, o que quiser. Não. Humilde. Então, quando falamos de humildade, exigir para nós uma conduta de soberba sobre o inimigo. Estou por cima. Aparentemente parece contraditório. Mas na realidade é isto mesmo. Porque do jeito que você se posiciona, assim o próximo te vê. Do jeito que você encara, assim você vai receber. Assim será. Então, não somente uma questão de condicionamento, de como vou me colocar, senão mais ainda, como falamos antes, porque Hashem está do nosso lado. Porque Hashem é aquele que nos deu esta missão. Então, eu tenho que estar orgulhoso de que sou, entre aspas, um soldado no exército de Deus. E quando digo exército de Deus, não é somente uma expressão. A Torá mesma, quando se refere ao povo de Israel na hora da saída do Egito, nos diz: que naquele dia saíram todos os exércitos de Deus da terra do Egito, com seus exércitos, com suas forças. Sabemos claramente que a Torá chama, inclusive, a homem Israel, o exército de Hashem. Então, quando estamos encarando, temos que ter orgulho. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Mas eu sou um soldado de Hashem. Estou representando a Hashem. Por isso, temos que estar com a cabeça erguida. Não por mim, sino pelo que eu represento, a quem eu estou, por assim dizer, levando adiante. É isso, é a nossa guerra contra o Yetzer Hará. Como falamos no início, essa colocação de justamente cada um de nós estarmos enfrentando constantemente na nossa vida em cada momento. Ok? A Torá nos traz logo em seguida que, por exemplo, com essa mulher que falamos agora, se a mulher não for do agrado, no caso da pessoa, que ele deveria mandar ela embora de sua casa, mas com certeza não poderá vendê-la como escrava, etc. Então, você vai dizer, ah, mas era uma cativa de guerra. Espera aí. Na hora que você levou para a tua casa, você deu para ela um status, com respeito ao status dela, ela não é um objeto mais que você agora vai vender, etc. A Torá nos traz logo a lei, estou avançando um pouquinho agora, a lei do filho primogênito. O filho primogênito tem uma lei especial na Torá. E várias explicações por que que o filho primogênito tem uma lei na Torá. Uma delas, por uma questão simples. Ele, como primogênito, o nome diz, é aquele que transformou a vida dos pais. Em que sentido? Até esse momento do primogênito nascer, era um casal. A partir deste momento, quando nasce este filho, eles passam a ser uma família. E eles, respectivamente, passam a ser pais. Ou seja, eles foram promovidos. Antes, você era um ser humano, podemos dizer, sem responsabilidades. Agora não, agora você é responsável por teu filho. O filho não pediu para nascer. Então você é responsável e tem um compromisso com ele. Por outro lado, esse filho merece uma compensação. Por quê? Porque o primeiro filho, às vezes, passou fome por inexperiência ou sofreu porque os pais, de repente, ouviram chorar, não sabiam o que era. Às vezes era fralda, às vezes eram gases, às vezes o dentinho que está crescendo. Todos os que somos aqui pais, já passamos por isso e sabemos. Quando chega o segundo filho, terceiro, o neto, aí já estamos craques. Aí já sabemos que depois do terceiro mês, quando começa a chorar, coloca de boca para baixo e em seguida se acalma, que são os gases, e assim por diante. Processos da vida. Mas o primeiro filho, coitado. Então ele, se bem, merece uma recompensa, porque foi ele que transformou os pais em pais. Ao mesmo tempo, merece uma compensação. Que ele, como se diz, ele passou por, não por poucas nem boas, pela falta de experiência dos pais. A gente, para ser pais, na prática, não fez nenhum curso, não se graduou em nenhuma faculdade, na experiência. Aquela mesma experiência que faz que uma mãe sabe de medicina, talvez mais que um médico, ou quase tanto, dentro de uma casa, e conhece a família muito bem, já sabe o que, entre aspas, deveria medicar a cada um pela sua experiência. Isso veio a custas, entre aspas, do sofrimento desse primeiro filho. Por esta razão, também, dizem os sábios, corresponde a ele uma porção dupla, como se fossem dois filhos. Ele vale por dois. Vale por dois porque transformou os pais em pais. Vale por dois porque ele sofreu na mão dos pais a inexperiência deles. E assim por diante. Porém, nos diz que quando ele vai chegar a hora de herdar o pai, ele vai ter uma porção dupla. Logo a Torá nos traz a história, por assim dizer, a passagem enigmática, que uma incógnita se existiu ou não, o Talmud traz discussão, se realmente, de fato, existiu ou não, que se chama o filho rebelde. Estou chamando filho de rebelde aqui na Torá. Eu vejo encontro uma expressão, talvez aqui um pouquinho melhor, do que seria o Ben Sorer Umoré, que temos aqui na Parashá, e de fato, se ele é ou não, como traz aqui, já vou contar a história dele, o filho rebelde, de fato, e a Torá nos traz que este filho rebelde, ele tem uma lei especial, e já vamos falar, a Torá nos ensina várias leis que aprendemos dele. Uma delas, primeiro que nada, diz o Talmud, discute se ele existiu ou não. Uma opinião diz que nunca existiu e que a Torá trouxe a história para a gente estudar, quebrar a cabeça, como se diz, e receber recompensa por estudar a Torá divina que o bom Deus nos deu, mesmo que não seja necessariamente aplicável. Contudo, o Talmud também traz a opinião de um sábio que diz que não somente que existiu, ele esteve à beira de um túmulo de alguém que foi enterrado e que morreu justamente por ter sido um filho rebelde. Hoje em dia, esse filho rebelde nos dá várias lições. É um filho que se revolta contra o pai e a mãe, ele se descontrola, como diz aqui, rebelde, falamos, ao ponto que ele, Deus nos livre, ele pode chegar a enfrentar e rouba os pais, ou seja, roubar seus próprios pais. A gente pode parecer isto uma história de ficção científica, talvez, ou uma boa novela de TV, não sei se novela trata desse assunto, mas um seriado, talvez, onde o filho rouba os pais e em determinado momento ele pode chegar a ser capaz de até matar os próprios pais. Deus nos livre. Pareceria uma história, uma ficção, mas de fato, hoje em dia, nós já ouvimos muitas histórias de filhos que estão descontrolados e roubam seus pais. Eventualmente roubam a TV e a vendem por nada para poder pagar o seu próprio vício e demais. São casos cientificamente comprovados que hoje em dia se encontram na nossa sociedade. E, lamentavelmente, em todas as camadas da sociedade. Em todos os tipos, podemos dizer, hoje em dia, estão afetadas por problemas de dependência, de compulsão, que podem chegar exatamente a isto. Podem levar a roubar, e Deus nos livre se os pais se oporem, e o filho se descontrolar numa hora que se diz, na gíria, na fissura, Deus nos livre de levar a consequências totalmente desagradáveis e indesejáveis. Então, este filho, bem soleno, morre, este filho rebelde, se bem o Talmud discute se existiu ou não, hoje em dia na sociedade podemos dizer que quase que existe. Contudo, a Torá nos traz várias leis, logo a continuação, como falamos, temos mais de 70 mitzvot. Uma mitzvah muito grande, importante, que é a mitzvah de enterrar um falecido. A Torá nos conta que se alguém falecer, deve ser enterrado. Não pode deixar, inclusive, sem enterro. às vezes se pode protelar um enterro, eventualmente, para a chegada de um parente, por próprio kavod, que seria do falecido, mas não é kavod para ele. Os comentaristas trazem aqui uma expressão muito interessante. A dignidade do ser humano. A que ponto? Ao ponto que a gente vê que um ser humano, por exemplo, não interessa quem é. A Torá nos diz que todo ser humano, descendente de Adão e Eva, tem as mesmas características, porque são descendentes de Adão e Eva. Então vamos, em resumo, nos dirigir ao primeiro homem, Adão. Ele foi feito, criado, formado um corpo físico e uma alma divina. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, como diz a Torá. E não somente à imagem e semelhança de Deus, Deus assoprou a alma dentro dele nas suas narinas e deu para ele um hálito de vida. E nos dizem nossos sábios um exemplo que tinha dois irmãos gêmeos. Um era um rei e outro irmão gêmeo aprontava tudo o que podia. E esse irmão gêmeo mereceu a morte e ele foi enforcado. Diz a Torá, não pode deixar ele pendurado na forca. Por quê? Porque ele é irmão gêmeo do rei. Qualquer um que passa por lá vai dizer o quê? Olha, o rei foi enforcado. Isso é respeito para o rei? É dignidade para ele? Não. Então, qualquer ser humano, ele é o irmão gêmeo do rei, de Hashem, de Deus. Porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, não é de faltar com esse respeito. Então, devemos enterrá-lo. Como a Torá diz, que kavor tikveren, enterrado será, enterrarás, enterro enterrarás. Nos repete isso na expressão. E mais ainda, aqui a Torá nos traz uma lição interessante. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de participar de enterros e eu queria colocar aqui um ponto interessante. A gente tem no português a expressão jogar terra. Jogar em terra em cima de alguém é algo negativo. Puxa, está jogando terra em cima dele, está como sujando ele. Mas, na verdade, a ideia original vem jogar terra, de quando joga terra para enterrar a pessoa, para cobrir o corpo. E, na verdade, isto é um grande cavolo. Não é uma falta de respeito. Ao contrário. O último kavod que a gente pode dar a pessoa ser enterrado e cumprir com o pasuk do povo este e ao povo voltarás. É uma dignidade. Inclusive, na Hebra Kadisha, nos colocam, inclusive, pazinhas pequenas para que as mulheres possam também cumprir com esta mitzvah. Então, todos e cada um de nós podemos, entre aspas, e devemos aproveitar quando temos oportunidade. Isto é um kavod, isto é uma honra que damos para a pessoa falecida. E não podemos esquecer que não interessa quem é ou quem não é. O fato dele ter sido criado por Deus, e não somente criado por Deus, porque não podemos dizer, eventualmente, um animal também foi criado por Deus. Uma pedra foi criada por Deus. Mas nem o animal nem a pedra foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isto só tem o ser humano. Às vezes não se comporta como um ser humano, bom, mas não deixa de ser humano, uma criatura divina. Uma outra mitzvah interessante que encontramos na Torá, nesta parashá, é a mitzvah de achados e perdidos. Restituir um objeto extraviado a seu dono. De fato, esta é uma mitzvah, hoje em dia, quando a gente encontra algo, muito difícil, às vezes, a pessoa devolver. Puxa, encontrei. Tem leis específicas, temos um Talmud, inteiras de discussões em que caso se aplica, em que caso não se aplica, quando devemos devolver, quando não devemos devolver, mas hoje em dia nós vemos na sociedade, e o que consideramos uma sociedade avançada, onde alguém que encontra o objeto ou entrega a um departamento chamado Achados e Perdidos, e este lugar cuida do objeto, o guarda, o zela, o protege, para poder restituir a seu dono original, a Torá já nos ensinou há mais de 3.300 anos. Já vemos aqui mais ainda. Quando nós falamos de sociedade avançada, olha aqui, que sociedade a nossa Sagrada Torá nos ensinou, instituiu há mais de 3.300 anos atrás. Naquela época, se alguém encontrava algo, quem ia reclamar, quem ia ver? Não tinha câmara oculta, não tinha alguém que estava te filmando escondido, nada. E já naquela época, a Torá nos ensina a importância, eventualmente, de restituir um objeto ao seu dono, da dor da perda de um objeto que às vezes pode ser querido, necessário, etc., independentemente do que for a situação. Mas a pessoa deve, inclusive, o Talmud nos traz em detalhe a quanto tempo tem que guardar o objeto, como tem que zelar por ele, como deve se anunciar, em que situação, etc. A Torá nos traz a continuação a mitzvah de o homem não poder fazer, o que faremos hoje, fazer de Miguel. Se você vê alguma situação, não é comigo. A Torá nos traz o exemplo que se você vai ver o burro de teu amigo, não chamar teu amigo de burro, Deus nos livre, senão que o teu amigo possui um burro e o burro dele foi carregado demais peso e não está aguentando, e no final a mercadoria acabou caindo de cima do burro, do lombo dele, ou eventualmente o parte caiu, você tem a obrigação de ajudá-lo a descarregar e carregar novamente conforme a necessidade, mesmo se for várias vezes. Mas a Torá nos ensina, mas não devemos ser bobos. A Torá diz que você deve ajudá-lo. O que significa? Sempre engraçado, alguém que diz, bom, opa, me di bem. Ele tem mitzvah de me ajudar. Então, vou deixar, por favor, be my guest, sinta-se à vontade e faça o serviço. Não. Se o homem, o próprio dono, diz, não, não vou fazer, você tem mitzvah de ajudar, então você vai responder para ele, eu tenho mitzvah de ajudar, não de fazer por você. Você, se você não fizer, então eu não tenho obrigação também, porque você faz e eu te ajudo, não eu faço por você. Então, isso aqui a Torá nos deixa bem claro que se no caso a pessoa não se envolver, não participar, não existe mais a mitzvah de ajudar. Ok? Porque a Torá diz, inclusive, azov, tá azov, imo, com ele. Agora, se ele não participa, você também está isento. A Torá proíbe o homem vestir roupas de mulheres e andar entre as mulheres, e as mulheres vestir roupa de homens e misturar entre os homens. E aqui, obviamente, todo tipo de mistura de homens e mulheres, obviamente que são indesejáveis, não são, são totalmente reprovadas pela Torá, a pessoa não deve evitar tudo isto. Ok? E nós sabemos que pela Torá, a conduta correta é homens por um lado, mulheres por outro, etc. Não significa a mistura, etc., de uma pessoa por outra. E nas condutas e demais, não somente nas vestes, sino nas condutas, nas atitudes também. Logo depois encontramos na Torá o que é chamada mitzvah kalá, uma mitzvah fácil. Como definimos mitzvah fácil? Há várias maneiras. Uma que não requer esforço, outra não requer dedicação sequer, ou que não custa dinheiro. E a mitzvah de Shiluach HaKen. Quando você vai ver uma ave, a mãe, uma pomba, por exemplo, que está sobrevoando o ninho, e no ninho tem os pintinhos ou os ovinhos, então a Torá nos diz, você deve mandar a mãe embora, expulsar, e aí você pega os ovinhos ou os filhotinhos. E aqui você cumpriu a mitzvah. Uma mitzvah que, como vimos, é só ao acaso, porque a Torá nos diz, ki ikarekan tzipor lefaneja, se acontecer que você se topar com um ninho na tua frente no caminho, então, vemos aqui que a Torá diz, se você se topar, não é algo que você programa, não é algo que você provoca, não é algo que você tem. Você está indo e, de repente, encontrou na rua, no lugar, um público, encontrou um ninho da ave em cima, sobrevoando, e lá tem os filhotinhos ou os ovinhos, enfim. Você manda embora a mãe e pega os filhos, os filhotes ou os ovinhos. E aqui você cumpriu com a mitzvah. Tem discussão entre algumas escolas de rabinos se faz brajá ou não faz brajá para esta mitzvah. Contudo, é proibido pegar os ovinhos na frente da mãe e na verdade, mandamos embora a mãe. E isto daqui a Torá diz, Leman itav lach ve'arachta yamim. Aqui a Torá nos ensina que esta mitzvah tem duas recompensas. Leman itav lach, Deus te beneficiará, te fará bem, ve'arachta yamim, e prolongarás tua vida. Prolongarás teus dias. Ou seja, na verdade, o que significa isto? Tem várias explicações, mas aprendemos de aqui, inclusive, a outra mitzvah na Torá, onde encontramos o mesmo tipo de recompensa, é a chamada mitzvah mais difícil. Qual é a mitzvah mais difícil? A mitzvah de honrar os pais. É a mais difícil de todas. Não quero entrar agora nesse tema de honrar os pais, porque não é o tema da Parashá, mas eu quero mostrar como que, como nossos sábios trazem, na mitzvah mais fácil e na mais difícil, somente a Torá utiliza esta expressão, que Deus te beneficiará e prolongará os teus dias. Na verdade, há discussão se isso deve ser interpretado literalmente ou não, se o que isso representa, mas a conclusão onde eu quero chegar aqui é que, sendo a mitzvah mais fácil ou a mais difícil, então talvez podemos fazer um paralelismo, que todas as mitzvot são para nosso benefício e todas as mitzvot prolongam nossos dias. Agora, o que significa prolongar os dias? O dia tem 24 horas, não fica mais longo. E longevidade? Não necessariamente. Então, dizem nossos sábios, há uma explicação interessante, que aqui a Torá nos está falando de dois estágios, duas etapas. Leman itav lach, que Deus te beneficiará neste mundo e prolongarás teus dias no mundo vindouro. Que na verdade a verdadeira recompensa virá no mundo vindouro. Aqui vai te beneficiar, te dá um benefício, uma qualidade realmente maior, condições para fazer mais mitzvot, para melhor servir a Deus. Mas a recompensa verdadeira, a prolongação dos dias, são os dias no mundo vindouro, no Lamo Bavis, Drat Hashem. não chegamos sequer na metade da Parashá, mas eu vou, já estamos quase no final do nosso shiur, mas eu gostaria de abordar mais dois assuntos com a permissão de vocês. Primeiro, a obrigação de fazer um parapeito, uma obrigação que muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não são próximas. O que significa fazer um parapeito quando a gente se encontra num, tem um telhado ou à beira de um buraco, de um poço, de uma piscina? Devemos fazer um cercado, porque alguém pode cair e Deus nos livre as consequências. Então, todo lugar que tem uma altura maior de, que os sábios chamam, 80 centímetros pelo menos, você deve fazer, ou uma profundidade maior de 80 centímetros, seja um buraco, um poço, uma piscina, seja para cima ou para baixo do solo, do chão, você deve fazer uma cerca para evitar que alguém caia. Aqui é uma regra na vida, a gente sempre faz cercas para que não cair. Cercas de proteção, evitar, não se expor. O melhor exemplo, pessoa que está fazendo dieta. Ela evita comer os doces no final do casamento. Então, para não comer os doces, o que, que acontece? Ela faz uma cerca. O que significa? Ela nem se aproxima da mesa dos doces para ver sequer a decoração. Olha que doces bonitos, tem chocolate branco, chocolate escuro, tem assim, tem assado, marzipan, sei lá o quê. Nem chega perto. Para quê? Para não se expor. Faz uma cerca em volta. A Torá nos ensina também aqui a gente fazer cercas na nossa vida. Proteções para não cair. Mas é interessante que todo dia de manhã nós fazemos duas brachot juntas dentro do ciclo de brachot matinais, onde nós falamos Al te vieni lidei nisayon velo lidei bizayon. Não me exponhas a testes nem a vergonha. Por quê? Porque se eu for testado, pode ser que eu passe vergonha. Então vamos evitar nos colocar nessa situação. Então, na prática, a questão de fazer o parapeito, a cerca, é válido, pessoal, hoje em dia, lamentavelmente, acidentes acontecem. Nós já tivemos aqui na comunidade de São Paulo várias tragédias nas piscinas e as pessoas pensam que não há problema. É bom, tem que ter cercar em volta da piscina. Nas nossas casas, nos apartamentos, que a gente, a maioria, moramos em apartamentos, e tem uma altura, então colocar rede nas janelas, nas sacadas. Pode ser, eventualmente, que alguém ache que não fique muito bonito. Mas aqui estamos falando de segurança, não de beleza. E, obviamente, todos sabemos e concordamos que segurança é perante beleza, perante estética. Por último, mais uma mitzvah que parece uma mitzvah a lógica é a mitzvah de Shatnez, não misturar espécies. Deus proibiu vestir lã e linho, plantar espécies diferentes de animais, de plantas, cruzar animais de espécies diferentes, respeitar as barreiras e fronteiras da própria natureza. Vamos respeitar o mundo que o Deus, o bom Deus nos deu. Nossa missão é transformá-lo num lugar melhor e não deteriorar, atentar contra ele, prejudicar ou destruir. Bem pelo contrário. Que sejamos operários que trazem luz, que construímos, que progredimos, melhoramos e aprimoramos a obra que Deus nos deu e que essa missão que Ele nos encomendou. Aproveitar e desejar a todos uma Muito boa noite. E que a gente possa sempre se encontrar em alegrias, com boa saúde. E já aproveitar, porque não, desejar a todos e cada um uma Ktivá, Vachatimá Tová, Lishanatová Metuká, um ano bom e doce para todos.